toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Atenção, amigo produtor. A Cotripal é representante para todo o estado do Rio Grande do Sul do Iopful, único produto que uniu óleo de milho e adjuvantes em equilíbrio, gerando segurança e alta performance da aplicação, mesmo em condições adversas. Se você está buscando maior produtividade, entre em contato com a Cotripal e garanta o seu Iopful, testado e aprovado pelos maiores produtores do Brasil. Iopful, a melhor tecnologia em aplicação.
A agricultura 4.0 demanda novas soluções e é o uso inteligente da tecnologia que vai contribuir com os resultados da sua fazenda. Jacto Next, da conectividade da fazenda para a digitalização do campo, as soluções da Jacto Next são integradas e multimarcas e te ajudam a tomar decisões rápidas e preventivas para trazer mais lucratividade e sustentabilidade para o seu negócio. A agricultura 4.0 já é realidade com a Jacto Next. Conectividade, simplicidade, integração.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor a genética de trigo que transforma a safra. ORS Agile, o trigo super precoce melhorador com genética norte-americana, entregando altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Lançamentos 2021, ORS Sena, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo e na indústria. ORS Guardião, novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, o lagarto elasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você você também provar este sabor.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Bonito de ouvir o hino nacional, hein, Turra? Emociona ouvir o hino do Brasil verde e amarelo. Nós adotamos essa ideia na Voz do Campo, uma sugestão aí de um agricultor da região de Santo Augusto, Chiapeta, meu amigo Otto Marianchi. Há muitos anos atrás, Marcelo, nós temos que rodar o hino nacional brasileiro na abertura da Voz do Campo. Nós atendemos prontamente. E ficou legal, bonito de ouvir o hino brasileiro, o hino verde e amarelo, no início da manhã. Muito bom, gostoso, prazeroso. E ainda mais quando a seleção brasileira, apesar de todas as dificuldades, ganhou o jogo ontem 1-0. Então tá bom, fica bom. Sinais de um futuro bom para o Brasil, que é o que todos nós queremos. Como o nosso Brasil verde e amarelo também é cristão, eu quero fazer leitura aqui de um versículo bíblico da Palavra de Deus, que diz assim em Salmos 112, bem-aventurado o homem que teme a Deus e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Salmos 112, versículo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Brasil, um país cristão, 95% dos brasileiros são cristãos. Nosso respeito é ao povo brasileiro, tocando hino, fazendo leitura da Bíblia para o povo brasileiro, que é o que a gente gosta e a gente admira. É a Voz do Campo, a voz do agricultor brasileiro, gaúcho e brasileiro, com emissoras de rádio espalhadas pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Um abraço ao povo aí de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, nossa querida Bahia, Oeste Baiano. Um abraço a todos vocês que nos acompanham nas emissoras de rádio, tanto em Barreiras, né, como também em Luiz Eduardo, a nossa rádio Cidade FM de Luiz Eduardo, para todo o Oeste Baiano, transmitindo a Voz do Campo. E também um abraço ao povo de Mineiros, Jataí, Rio Verde, o Sudoeste Goiano. Um abraço a vocês que nos acompanham nas emissoras de rádio parceiras, aí na região de Jataí, Rio Verde e Mineiros. Paragominas, no estado do Pará. Muito obrigado ao povo do Pará, que também acompanha a Voz do Campo. E o pessoal no aplicativo da Voz do Campo, no site da Voz do Campo, acompanhando a programação todo sábado entre 8 e 9 da manhã. Nosso bom dia aos amigos que nos acompanham. Neste sábado, 3 de julho de 2021, nós estamos na Serra Gaúcha. Nesse sábado, viemos de Brasília, depois de uma semana de trabalho também no Parlamento e no Congresso Nacional, como deputado federal, e comunicando a voz do campo, que é o nosso chão, que é o nosso lugar de falar com o povo gaúcho e com o povo brasileiro, especialmente as regiões agrícolas desse nosso Brasil. Estou recebendo aqui na Voz do Campo hoje a presença do empresário Erasmo Batistella, diretor da BS Bios, do biodiesel, foi presidente por muito tempo da APROBIO, Associação Brasileira dos Produtores de Biocombustível, e a presença do atual presidente da APROBIO, Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura, né? Grande liderança do agro brasileiro, Turra, que está conosco aqui nessa manhã na Voz do Campo, para a gente fazer um bate-papo aí de biocombustível, de biodiesel, da importância do biodiesel e, principalmente, agregar valor no setor primário brasileiro. A gente tem dito muito que sem agricultor não tem pizza, sem agricultor não tem hambúrguer, né? E a gente, inclusive, tem um projeto muito interessante de levar conhecimento do campo para a cidade, mostrando às crianças brasileiras, especialmente aos estudantes, da onde que vem a pizza? É uma pergunta que nós queremos fazer. Será que todo mundo sabe da onde vem a pizza? A pizza vem da lavoura de trigo, começa na decisão de um agricultor de plantar trigo. É ali que começa a história da pizza. E é isso que nós queremos mostrar, esse valor importante aos brasileiros, com um projeto muito interessante de uma fazenda Turra virtual que vai viajar numa Scania, levando ao Brasil o conhecimento do campo. É um trabalho diferente que a gente está propondo aí no Brasil. Então é uma alegria ter os amigos aqui da Voz do Campo, né? Cumprimentando a todos vocês, ao Claito também, que está na retaguarda aí nos dando suporte técnico, e ao Erasmo e ao Francisco Turra. Vamos começar com o Erasmo, que em biodiesel é o pioneiro, né? É um dos pioneiros na instalação do biodiesel no Brasil, na luta pelo biodiesel, e levantou uma bandeira muito interessante. Eu gostei demais, Erasmo, da bandeira que você nos mostrou em Brasília, de que o biodiesel é um patrimônio nacional. O biodiesel é verde e amarelo. Isso é patriotismo, Erasmo. Então, te dar os parabéns aí pela iniciativa de um setor tão importante, o biodiesel, que eu quero que o Erasmo faça uma introdução, Erasmo. Sempre é bom reforçar o que é o biodiesel, para que as pessoas possam também entender melhor o que é o biodiesel, qual a importância do biodiesel no Brasil. Erasmo Batistella, nosso amigo, diretor da BS Bios, indústria de biodiesel de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Bom dia, Erasmo.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo. É uma satisfação muito grande retornar aqui à Voz do Campo contigo, que é nosso amigo, meu amigo, e tive a oportunidade de, na semana que se encerra hoje, estar contigo em Brasília, ver o teu empenho como brasileiro e deputado para ajudar o Brasil a melhorar todas as áreas, obviamente com foco no agronegócio, na agroenergia. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo crescimento da Voz do Campo, né? Quero fazer uma saudação muito carinhosa a todos os ouvintes, né? Que você já mencionasse, do Brasil todo, Bahia, Pará, mas em especial aos ouvintes Mineiro, Jataí, Rio Verde. Tem muito coloradense, muitas pessoas aqui da nossa região que estão nos ouvindo. Então, um abraço muito carinhoso a todos que nos ouvem. E hoje é um dia muito especial para mim aqui, Marcelo, porque estamos aqui com o nosso presidente Turra. Eu tive a felicidade e o desafio de liderar a associação por 10 anos, mas tive a maior felicidade do mundo desta semana em Brasília, passar a liderança da associação ao nosso sempre ministro Turra, que já dedicou décadas da sua vida para o agronegócio brasileiro, para o Brasil, e agora, de uma forma muito gentil, se junta na associação a nós para liderar e dedicar mais algum tempo da sua vida, e eu espero que seja longo tempo, né, para que a gente fortaleça ainda mais o setor do biodiesel. Um bom dia ao Claito também, que nos ajuda aqui. Sobre o biodiesel, Marcelo, de forma concisa, o biodiesel, sem dúvida nenhuma, é um patrimônio nacional. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor do mundo de biodiesel e o segundo maior consumidor. Primeiro, Estados Unidos, segundo produtor, Indonésia, terceiro, Brasil. Se primeiro consumidor, Estados Unidos, segundo, Brasil. O biodiesel no Brasil, Marcelo, ele vem da soja, principalmente, das gorduras animais e de óleo de cozinha usado. Então, essa fritura da batata frita para o teu hambúrguer aí que você falaste, esse óleo que antes era lixo, que contaminava água, agora vira biodiesel. E o que eu tenho dito para todos os locais que eu tenho oportunidade, e hoje eu acho que é um local maravilhoso, porque nós estamos falando com o produtor. Se eu fosse produtor agrícola, plantasse soja, eu usava na minha camiseta escrito "Eu amo biodiesel". Por quê? Porque hoje no mundo, Marcelo, se nós tirarmos o etanol do milho, né, e o biodiesel da soja, a agricultura vai ter muitos desafios para poder remunerar o produtor. Ou seja, o que a energia agregou de valor à soja e ao milho fazem que o agricultor pague a conta, tenha rentabilidade e invista cada vez mais. Sem dúvida, a soja e o milho, eles nasceram com o viés de produzir alimento. Mas o crescimento é tão grande e a evolução é grande que hoje a energia, através do biodiesel, é fundamental. Então, hoje, em números redondos, se nós só utilizássemos soja no Brasil, 23% da soja brasileira seria esmagada, produziríamos o farelo para alimentar os frangos, os suínos, que o Tura representa também, e o óleo vegetal iria para o biodiesel. Como nós usamos gordura, e essa gordura vem dos frigoríficos, de aves, de suínos, de bovinos, nós temos hoje, Marcelo, 15% da soja que é processada para a produção de biodiesel. Esse dado é muito importante porque a produção do biodiesel começa em 1º de janeiro todo ano e para dia 31. Então, nós somos uma indústria que ela processa soja o ano todo. Então, ela compra soja o ano todo para o agricultor. E na entre-safra, quando as trades antigamente não faziam exportação e a soja não era bem valorizada, hoje ela sempre é mais valorizada. Eu estava conversando com o nosso amigo Epitácio, de Panambi, quero mandar um abraço, que esteve conosco, né, Marcelo, em Brasília, justamente nessa últimos 4 meses, o governo brasileiro acabou reduzindo um pouco o percentual de biodiesel. Hoje era 13%, veio para 10%, agora deve voltar aí até o final do ano a 13%. Essa redução, eu falo com números, causou uma redução no preço da soja de, no mínimo, R$10 a R$15 ao saco. Por quê? Porque impactou no prêmio da soja. Então, quando a gente faz a conta de como precificar um saco de soja, é Chicago, mais ou menos dólar, mais o prêmio. Então, se nós temos mais demanda no mercado interno, nós temos um prêmio fortalecido e, com isso, nós temos mais preço. E também, com a redução, aumentou o custo do farelo de soja, que vai aumentar o custo das carnes. Então, hoje, o biodiesel é uma necessidade para que o agricultor mantenha a sua rentabilidade. Ele é um patrimônio nacional porque ajuda o agricultor, diminui poluição na cidade e gera milhares e milhares de empregos. Você sabe, Marcelo, que cada 1% de biodiesel adicionado são mais 30 mil empregos na cadeia produtiva como um todo. Então, o Brasil tem todas as condições para continuar crescendo e, ao longo do programa, nós vamos trazer muitas informações aqui para o agricultor, e nós precisamos de muito apoio. O setor industrial precisa de muito apoio da base, do agro, do agricultor, porque essa é uma luta que nós temos que lutar junto, e nós estamos no mesmo time.
Erasmo, só antes do Turra, cumprimentar o Turra, o óleo que a dona de casa frita a batatinha, faz a fritura da polenta, polentinha frita também, aquele óleo é usado também para o biodiesel?
Sem sombra de dúvida. Hoje no Brasil nós usamos o óleo de soja, quando esmaga, usamos o óleo de frango, usamos a graxa, a banha de porco, né? Usamos o sebo bovino e todos esses óleos usados, né? Quando você vai no Madeiro, no Burger King ou quando você faz a tua fritura em casa, por favor, guarde esse óleo. Leve para mande para a reciclagem. Deve ter uma cooperativa, alguém que faça essa reciclagem, porque isso vai acabar na indústria de biodiesel. Né? A gente remunera essas cooperativas de reciclagem e esse óleo vem para a gente. Nós tratamos, limpamos ele e transformamos isso em biodiesel. Isso chama-se economia circular. Isso chama-se sustentabilidade. Você sabe, Marcelo, importante esse dado. 1 litro de óleo, ou fritura, contamina 1 milhão de litros de água. Você imagina que a gente às vezes larga no ralo, às vezes vai no lixo, e isso acaba contaminando água. E a água, você sabe que é um patrimônio que nós temos que cuidar, porque um dia nós podemos não ter mais a água potável. Sim. Então, o biodiesel ajuda, inclusive, nisso.
Fantástico, hein? É um mundo de possibilidades o biodiesel, hein? É um mundo de possibilidades, não tenha dúvida. Francisco Turra, presidente da Aprobio, Associação Brasileira dos Produtores de Biocombustível. Nosso ex-ministro Turra, bom dia, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo, Turra.
Bom dia, Marcelo, nosso deputado, mas comunicador de excelência e que tem um ideal que defino como patriótico e também cristão, o que é muito bom. Então, parabéns, continue junto com o Clayton aí tocando o barco, que essa é a importante missão que você tem, de levar as coisas boas, de orientar e também de prevenir das coisas ruins. Eu acho que a comunicação é indispensável para qualquer ambiente, e principalmente esse nosso ambiente do agro, que se nós não nos fizermos conhecer melhor, nós só pagamos mico a vida inteira. Quero também cumprimentar o Erasmo, amigo, irmão. Eu não vou chamar ele de presidente, fico chateado que às vezes ele me chama de senhor, porque daí eu já tenho uma idade um pouco elevada e já fico assustado cada vez. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer a vocês que já tive muitos desafios na vida e o Marcelo já me acompanhou em alguns programas anteriores, quando a gente pôde mostrar o que se fazia na Conab. Ele teve lá uma vez fazendo um programa direto junto com o Alisson Paulinelli e outras figuras diretamente. Foi da Conab ou do Ministério, eu acho. Nem lembro.
Foi na Abrapa, lá foi em São Paulo, ministro.
Sim, na BPA. Na BPA.
Exatamente, na BPA. Bom,
mas em
suma. O Paulo estava lá, acho que o Roberto Rodrigues parece.
Isso também. Que são parceiros da gente, mais próximos da gente. Então, veja você assim, agora o Alisson Paulinelli, que falou no teu programa conosco, ele é candidato forte ao Prêmio Nobel da Paz, que vai acontecer agora em outubro. E o Brasil se preparou bem para dizer assim, ó, qual é o trunfo que a gente pode erguer? Qual é a taça? A taça do país que produz alimento para o mundo. Então, olhe bem, eu recebi o convite, primeiro, a amizade do Erasmo foi decisivo para dizer sim. E segundo, a possibilidade de eu poder ter como sede a minha casa, meu escritório, de fazer as coisas e andar. E terceiro, porque eu fiquei apaixonado pelo setor. Eu sou, como um todo, pelo agro, vivi essa vida, ajudei a fazer o que podia até aqui e farei até o fim. Então, é lógico que eu vislumbrei uma possibilidade de a gente poder olhar para frente. Porque se você trabalhasse num lugar onde você está numa sala escura, quanto mais para frente, mais escura, é complicado, a gente se assusta. Quando você olha e tem uma janela aberta e tem um desafio pela frente, claro, para a gente ver, e foi o caso, a gente se atira de corpo e alma. Então, foi bonito essa semana a gente ir com o Erasmo, estava conosco o Epitácio, uma figura que eu abraço, extraordinário, e ver assim que já há um consenso no governo da importância da agregação de valor, do biodiesel, de tanta coisa a mais. E isso é fundamental, porque não pense que o Brasil, lá fora, onde eu andei muito, fica sendo discutido sobre o aspecto, ó, o produtor de tecidos, de computadores, de automóveis. Eu nunca vi alguém lá preocupado com o automóvel que a gente fabrica aqui. Com as máquinas agrícolas, sim, porque está ligado ao setor. Eu vi a turma toda preocupada com duas coisas que o Brasil tem para vender e doar. É alimento e, mais do que alimentos, também energia. Nosso trunfo é esse mesmo. Alimento e energia, e fique mapeando que isso, em qualquer lugar do mundo, é um apelo. Eu recordo, em 2009, eu fui para Pequim, numa comitiva empresarial, para a gente abrir, e lá abrimos para a carne de aves. E fiquei pasmo de ouvir do ministro da Agricultura, que tinha nos visitado, eu perguntei a ele assim, disse, ministro, o senhor visitou o Brasil, e mandei com ele o pessoal da Embrapa andar, escolher lugares e tudo. O que o senhor achou do Brasil? E ele me disse, só tem medo de fome do mundo quem não conhece o Brasil. Palavras do ministro da Agricultura. Então não é palavra de qualquer um, é de alguém que viu o Brasil e está olhando lá que num espaço pequeno, relativamente pequeno, está concentrada meia população do planeta Terra. Possibilidade de produzir mais? Não tem. Espaços tem menos que a Argentina. Menos que a Argentina, não estou falando com o Brasil. Água, idem. Clima, complicado. E aqui você tem clima, água, solo, pessoas. Vai, toca e arruma e tudo bem. Eu sei que nessa caminhada, se eu fosse só para colher flores, eu tinha fugido dela. Nós vamos colher espinhos, mas vamos ter que transformar esses espinhos em flores, né? E desgalhando para transformar. Foi em tudo assim. Me diziam, ah, mas que filão você trabalhar na proteína animal, se soubesse o que era. Quantas coisas a gente tinha que superar. Ah, não, você eu não posso vender porque vocês vacinam contra a febre aftosa. Quem vacina tem febre aftosa e tem hormônio no frango e colesterol no ovo e doenças no suíno. E isso era lá fora, aqui. E o pior, minha gente, quem ajuda a divulgar isso às vezes é o Brasil mesmo. O Brasil tem que mudar muito na comunicação, por isso que eu valorizo a Voz do Campo, porque vocês cumprem uma tarefa. E aqui, quando deu carne fraca, Jornal de Brasília, Correio Brasiliense, não tenho por que esconder, porque eu falei alto, colocou assim, Brasil vende carne podre para o mundo. Ah, não deu outra. Cheguei em Washington, uma semana depois, no principal jornal deles, qual era a manchete? A do Correio Brasiliense. No México, o próprio ministro de Relações Exteriores, que foi o embaixador do México, me mostraram, nós temos que vencer essa parada da comunicação. Então, comunicação, Marcelo, é muito boa, é muito importante a missão. E você que está lá no meio, faça o que eu já fiz sempre. Dizer para eles, vocês têm dois caminhos, um para enriquecer no Brasil e um para afundar o país. E é só vocês fazerem a pregação do mal, vocês estão afundando o Brasil na sua maior possibilidade, que é o agro. Então, em síntese, essa é a razão de ter aceito. Estou muito feliz e também preparado com todo o escudo possível aqui, perneira e etc., para enfrentar os desafios que tem. E eu sei que não vai ter só moleza aí. Se fosse isso, nem precisavam de entidade, não precisavam de alguém para presidir entidade nem nada. E parabéns ao Erasmo, visionário, uma legenda, nós temos que admitir, um empresário vitorioso, traz ideias novas, revolucionário, ele está sempre espiando assim, nessa janela aberta que tem para ver o que ele pode fazer a mais e o que ele pode fazer pelo país. Isso é uma coisa bonita. Parabéns.
É verdade. Verdade. Visionário, Erasmo, com biodiesel, com biocombustível e a importância do agregar valor, que desde que eu comecei a Voz do Campo é um grande desafio que nós temos no Brasil. Todo mundo fala, inclusive os próprios agricultores, nas visitas às propriedades, nós temos que agregar valor, Marcelo, tem que agregar valor. O Brasil precisa agregar valor. O presidente Bolsonaro tem esse discurso, tem esse entendimento também, o governo tem esse entendimento. A questão é ajustar e colocar as peças certas no lugar certo. né? E o Erasmo tem feito um trabalho excepcional com a bandeira do biodiesel. E ele está de parabéns porque ele colocou o slogan principal, biodiesel patrimônio nacional. Então a hora é agora, Erasmo, de darmos as mãos e trabalharmos. O agregar valor. Eu já tenho agora no término do programa, eu vou ligar para você porque eu já estou com uma ideia aí. Você falou da questão do óleo de fritura e tal, já eu captei uma mensagem para a gente dar emprego para o povo nos municípios gaúchos. Vamos
botar
iniciativas por todos os municípios, Erasmo. Mas é uma questão que nós vamos conversar depois. Erasmo, o biodiesel ele deu uma redução em março dos 10%. Como está hoje? Que a mistura, para as pessoas entender, grande parte sabe, mas sempre é bom reforçar. No litro de diesel, 10% é biodiesel. Mas ele vai voltar a ser 13%, que é o determinado por lei, é isso, né, Erasmo?
Isso, Marcelo. Primeiro, obrigado pelas palavras de elogio, mas isso só é possível construir algo nesse segmento que é bem competitivo com a ajuda de muitas pessoas boas, do time bom. E quero aproveitar o momento para agradecer aí a dedicação de cada um e cada uma na BS Bios, na ProBio, porque é só assim que a gente caminha. Eu digo que ninguém faz nada grande sozinho. Nós precisamos de time, precisamos trabalhar unido. Marcelo, essa tua pergunta ela é muito boa. Hoje, quem está indo no posto de gasolina abastecer tem 10% de biodiesel misturado ao diesel. Deveria ser 13%. A lei diz que é 13% esse ano. O ano que vem vai ser 14% e 2023 vai ser 15%, que é o marco legal que está aprovado. Essa redução ocorreu porque nós vimos aí as altas da commodity, né, da soja, nossa principal matéria-prima, que embaliza o preço do biodiesel. E aí o governo fez um trabalho muito grande, né, para manter o preço do diesel. Todos nós acompanhamos, porque estava preocupado com possíveis greves e tudo mais, né? E eu acho que é super natural o governo se preocupar com isso. É uma categoria super importante de transporte. Mas o que eu tenho dito, esses dias mesmo, o Tura estava falando com o Chorão, falando com o pessoal do transportes, olha, nós temos que trabalhar para que todos os segmentos econômicos no Brasil tenham resultado, gere lucro. Nós, empresários, e cada dono de caminhão é um empresário, ele precisa ter rentabilidade, ele precisa chegar ao final do mês, ter o dinheiro para pagar as contas, para alimentar sua família, e isso chama-se dignidade. E o Brasil está recuperando. Agora, no nosso caso, nós temos uma garantia por lei. Nós tivemos duas reuniões maravilhosas com o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, com a ministra Tereza da Cristina, do Ministério da Agricultura. E nós saímos, né, Tura, com uma expectativa. Eu acredito que até o final do ano nós vamos ter a volta do B13, coisa que não deveria ter mudado, inclusive, né? Poderia ter sido mexido na tributação do biodiesel, que não foi, teria outros caminhos, digamos assim. Mas ok, a vida é uma grande construção e em alguns momentos a gente dá um passo atrás para pegar um impulso para correr mais. O fato, deputado Marcelo, é que além do B15, que nós queremos chegar em 2023, nós temos um projeto de lei pautado pelo deputado Jerônimo, que está sendo relatado pelo deputado Arnaldo Jardim, que é seu amigo, o senhor conhece, de São Paulo, grande defensor do agro e dos biocombustíveis. E também nós já estamos olhando para o futuro. Por que que eu digo olhar para o futuro? Porque eu acredito que nós aqui, nesse momento, temos que ter uma responsabilidade com as gerações que vão chegar. E nesse sentido, quando a gente diz, olha, nós precisamos olhar o futuro, nós precisamos cuidar do meio ambiente, não é para nós. E nós aqui estamos meio que resolvidos o dia de hoje. Nós precisamos olhar a estratégia futura. Por isso que o Brasil tem que ter nessa área de energia, na área da agricultura, estratégia, né? Porque são segmentos muito importantes. E nesse sentido também nós temos aí um outro projeto de lei que foi pautado pelo deputado Ricardo Barros. Eu sei que o amigo já pediu a relatoria, que é a introdução dos biocombustíveis avançados. Então, nós temos hoje dois grandes patrimônios, que é o etanol, que mistura com a gasolina, temos o biodiesel, que mistura com o diesel, e tem mais coisas para vir pela frente para biocombustíveis, que vão fazer o quê? Vão demandar mais matéria-prima, vão demandar mais diversificação de cultura. Então, assim, nós vamos ter mais oportunidades se nós nos organizarmos e pensarmos, como o Tura diz, olhar pela janela e pensar que nós temos que olhar 2030, 2040, 2050. E eu disse no nosso jantar, o senhor estava lá conosco, né, eu disse com a presença do ministro Bento, o Brasil está de parabéns, está levando para a ONU agora, esse mês e o mês que vem, qual é o caminho da descarbonização. O presidente Bolsonaro, recentemente, com 40 países, assumiu o compromisso de carbono neutro, ou zero, em 2050. E o Brasil disse, o caminho para isso, um deles, o principal, serão os biocombustíveis. Então, nós vamos ter oportunidade, mas como diz o Tura, nós precisamos ir, primeiro, cuidar dos nossos inimigos internos, né, e mostrar que isso é patrimônio do Brasil e trabalharmos unidos.
Erasmo, o biodiesel, o biocombustível, ele tem espaço gigante para avançar, por exemplo, para que os agricultores entendam, comprar mais soja do agricultor, trazer mais valor ao soja, agregar valor na fazenda, na granja, na propriedade rural, e o produtor rural, aquela grande luta do produtor, mais renda, o produtor quer renda no campo, e o biodiesel tem esse potencial de trazer mais renda no campo, não é, Erasmo?
Vou te dar um número real que fica fácil do produtor entender, porque o produtor é um cara pragmático, né? Em 2005, quando eu comecei a BS Bios, o óleo de soja era $200 a tonelada e ninguém queria. Sobrava óleo de soja. Sobrava, era um problema, parava as fábricas. Hoje, o óleo de soja está $1.200 a tonelada. 90% dessa agregação de valor, Marcelo, 90% foi diretamente para o preço da soja para o agricultor. Por isso que eu digo, independente se é pequeno, se é grande ou se é médio, se é pequeno ainda mais, porque o pequeno ainda tem o selo social que garante a compra, assistência técnica e tudo mais. Compramos, no ano passado, de 75 mil famílias o setor no Brasil. Só de assistência técnica, o setor investiu 67 milhões no ano passado. Né? Então, assim, por isso que eu digo, cada agricultor deveria usar a camisa eu amo, eu apoio o biodiesel. Porque isso tem ajudado a pagar as contas das propriedades rurais. O problema é que, às vezes, essa informação não chega. Então, obrigado, Marcelo, como Tura, que é um mestre, né, nessa área de comunicação, porque levou a proteína animal do Brasil para mais de 100 países e sabe que a comunicação é importante. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de levar essa informação ao agricultor, porque ele precisa saber que hoje parte do preço da soja cai se não tiver biodiesel adicionado ao diesel.
Erasmo, é fundamental, Erasmo. Tu tocou no meu ponto, você falando do que você conhece, toca no meu ponto, que é a comunicação. O Chacrinha já deu o recado para nós, Turra. O Chacrinha já disse, quem não se comunica, se trumbica. Então, o setor agropecuário brasileiro precisa, mais do que nunca, de muita comunicação e de também ter um certo controle na comunicação, na informação, para não deixar as coisas distorcidas. Olha o potencial do biocombustível. Não sei se tu quer falar um pouquinho mais do biocombustível. Por exemplo, a querosene do soja para o avião. Vamos falar, Erasmo?
Vou falar rapidamente, que é para depois dar espaço para o Turo aqui. Mas, assim, então, trazer o que está acontecendo no mundo para o agricultor. Nós temos dois biocombustíveis, o etanol, que vem da cana e do milho, e o biodiesel, que vem das matérias-primas que eu já falei. São os biocombustíveis de primeira geração. Agora nós estamos indo para os biocombustíveis de segunda geração. Esses biocombustíveis de segunda geração são o quê? É o etanol, que, ao invés de sair da cana e do milho, vai sair da palha, da celulose. Está dando um retorno aqui. E é também os biocombustíveis avançados. Que aí, Marcelo, é aquele projeto que a BS Bio está tocando lá no Paraguai, que nós vamos produzir o diesel verde e vamos produzir o querosene de avião. E vai sair como coprodutos a nafta e vai sair um GLP, o gás. O que posso dizer é que, assim, a nossa soja vai ser transformada, vai ser o nosso petróleo lá, porque é uma refinaria que se trocar o catalisador dá para refinar petróleo. Nós vamos pegar soja, nós vamos produzir diesel verde, e aí nós podemos usar em 100% num caminhão 1958 ou num caminhão saindo da concessionária agora. Vamos produzir o querosene para avião, que pode ser utilizado até 50% hoje. Boeing com garantia, Airbus com garantia, Embraer com garantia de fábrica. Vamos produzir a nafta, que é a base para produzir plástico, e gás, que também pode ser produzir plástico verde. Então, é a soja, é a nossa soja indo para a petroquímica. Daqui a pouco nós vamos comprar um refrigerante, Tura, com um plástico que vai vir da soja. E o que, que vai acontecer? Isso vai manter a agregação de valor. E nós vamos aumentar a produção de alimento. Porque hoje no mundo, a soja é demandada por proteína, que é a proteína vegetal, o farelo, que é transformado em proteína animal. O óleo vegetal está indo para o consumo da energia, porque a oferta de óleo no mundo cresce 7%, 8% ao ano, e a demanda para comida cresce 1%. Então, nós temos mais crescimento de oferta do que demanda. O que, que iria acontecer se não tivesse o biodiesel e esses biocombustíveis avançados? O preço ia cair. Então, Marcelo, nós vamos ter da soja, além do biodiesel, vamos ter diesel verde, querosene para avião, nafta, gás. E isso está acontecendo lá no Paraguai, porque é um projeto que nós estamos fazendo que vai tudo para exportação. Mas o Brasil, se nós tivermos aí a competência, eu acho que nós temos, e aprovar esse projeto, que espero que você seja o relator, a gente, a partir de 2027, deve ter esse mercado aqui também, e isso vai demandar mais investimento. São novas fábricas que vamos ter que construir no Brasil. Isso vai gerar emprego. Por isso que eu digo, temos que olhar a emprego na cadeia como um todo, que cada exatamente. Um por 30 mil empregos a mais, e nós estamos precisando gerar emprego, né, Tura?
Exatamente. A economia brasileira, o país, a nação brasileira, as coisas estão andando, estão melhorando, apesar de toda essa pandemia, problema de força maior na área da saúde, que é uma força mundial, um problema mundial, mas o Brasil, graças a Deus, está avançando, e essas possibilidades aí, Erasmo, com biodiesel, com biocombustível, são fantásticas, porque ela agrega valor na agricultura, e a agricultura empurra para cima, gera emprego, é incrível. Antes do Turra, antes de você, Turra, uma pergunta do Falcão, do Humberto Falcão, de Passo Fundo, Erasmo. Bom dia, amigos. Qual a influência do biodiesel sobre o preço da carne, das carnes via farelo de soja, Erasmo? Responde para nós aí, para o Falcão.
Primeiro, um abraço carinhoso aqui ao nosso amigo Falcão, uma grande liderança do agro nacional gaúcho e quase meu vizinho aqui em Passo Fundo. Então, um abraço carinhoso. E dizer para o Falcão que essa redução, por exemplo, que nós tivemos de biodiesel, encareceu o frango. A gente viu recentemente, o Tura conhece muito mais dessa área do que eu, notícia, né, no próprio Zero Hora, Folha de São Paulo, Valor Econômico, aumento do frango de quase 20%, porque é uma questão de oferta e procura. Você diminuiu, acaba aumentando. Então, quanto mais nós processarmos soja aqui, esse é o raciocínio do Falcão, nós vamos ter mais farelo de soja, isso baixa o custo do farelo de soja, e vai ter mais produção de proteína animal. Imagina só, o Brasil hoje, ele exporta aí mais de 80 milhões de toneladas de soja, né? Imagina se nós processássemos só metade, não vamos parar de exportar grão, mas se nós processássemos, em vez de termos 100 indústrias no Brasil produzindo soja, teríamos 200. Quanto investimento, quanta mão de obra, quanta riqueza nós manteríamos aqui. Hoje os países estão levando principalmente a China para fazer industrialização lá. E falando em pensar estrategicamente, por exemplo, a China está fazendo, Marcelo, grandes investimentos na África, grandes, porto, rodovias, ferrovias, pontes, no futuro, e eu estou falando aqui 20, 30 anos, e nós precisamos pensar no futuro, porque os nossos filhos e netos estão aí, eles vão ser um produtor de comida. E aí, nós temos que fazer o quê? Nós temos que exportar produto e valor agregado, que é a defesa do Tura aí de décadas, né? Para que a gente, em vez de exportar o grão de milho e o grão da soja, a gente exporte o nuggets, exporte o frango, exporte o presunto, exporte o biodiesel, exporte a querosene da avião verde, exporte o biocombustível avançado. Essa é a nossa visão, gerar emprego e renda para os brasileiros.
Turra, está contigo a palavra, Turra. O Erasmo fica todo dia, porque o homem tem muito conhecimento e precisa compartilhar isso, né?
Pois olha, exatamente por isso que cada hora, para mim, é um aprendizado do setor especificamente. Mas quero, Marcelo, dizer e falar sobre dois temas aí que eu julguei muito importantes dentro dessa ótica que nós estamos falando. Em primeiro lugar, efetivamente, a comunicação. Estamos ainda muito atrás, a gente precisa orientar, ensinar, aproveitar, vender bem a imagem do Brasil. Nós investimos, a BPA, muito, 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 chegando lá fora, dizendo de onde nós somos, fazendo vídeos, fazendo filmes, mostrando a cara. E durante a pandemia, a gente viveu o resultado disso. Então, a China não tinha gente aqui fiscalizando e ela foi a maior importadora de aves, de suínos e de boi. Ela não tinha fiscais aqui, não vinha fazer missões, como é o normal, a gente recebe 1.000 missões no Brasil por ano em média. E não vieram porque não dava, nem podia. O que eles fizeram? Inspeção virtual. O que eles faziam? Eles se louvavam pela notícia da nossa imprensa. Por exemplo, saía assim, ó, Aurora fechada, BRF, JBS, unidade de Passo Fundo. Bom, aí eles trancavam essa unidade durante um tempo, mas confiavam tanto em nós que eles estabeleceram o seguinte: numa semana, a gente dá tempo para vocês mandarem informações, tudo bem, e automaticamente na próxima já está aberto. Olha o que é a confiança adquirida de você ser transparente, de você ter informado, de você mostrar quem somos nós. A gente mostrava o procedimento para conter o vírus, a gente mostrava o uso de máscara, distância no refeitório, que, aliás, é um modelo que eu vi muito bonito na BS Bios, e nos frigoríficos nossos também era assim, a distância, a separação, o cuidado, a orientação, o álcool gel, tudo isso. Isso ajudou demais. Comunicar bem. Transparência é um segredo. E sobre a agregação de valor, eu vou dar para vocês que nos acompanham um exemplo que eu canso de dar. Todos os anos, nós da BPA, fazemos um levantamento assim, ó. Se eu não usasse farelo de soja e o milho que a gente usa para alimentar os frangos e suínos que são exportados, quanto eu teria? Renda, por exemplo, esse ano que passou, é menos de 3 bilhões de dólares. Farelo de soja e milho. Quanto é que nós faturamos? 9. Empregos, impostos, girar a roda como um todo, é isso mesmo. Então, outra coisa que eu quero que o Brasil entenda, biocombustível como um todo, biodiesel agora, olhando o que está mais aí, digamos, em funcionamento. Mais adiante, o biocombustível para avião verde está tudo bem, mas digamos agora, vamos supor que repentinamente o governo dissesse assim, ó, vamos fechar tudo isso aí, empregos, se for, as indústrias, sucateando. E nós, da produção de aves, suínos, o farelo de soja, onde é que a gente ia buscar? Na China? Mandaria para cá? Mandaria para nós? Não. A gente tinha que trazer o frango. Onde é que sobra? Em lugar nenhum do planeta. Nós somos o maior do mundo porque está faltando frango. Ninguém teria disponibilidade durante a pandemia. Tinha aí uma força, e aqui eu quero que vocês recordem e grave na alma a nossa luta de todos os dias, e que alguns entenderam e alguns até hoje não, queriam que a gente fechasse. Olha, unidade, eu pedi, cheguei a pedir para o Erasmo, me apoie, me ajude para reabrir a fábrica de Passo Fundo. Não, queriam que a gente fechasse aquela e todas. Onde é que eles iam achar aves, suínos? Onde iam comprar? Onde o Brasil ia importar? Onde o Brasil ia enterrar 6 bilhões de frangos que a gente produz por ano, 6 bilhões. Onde a gente ia enterrar 40 milhões de suínos, né? Onde a gente ia enterrar? Como fizeram os Estados Unidos, que é uma nação avançada, enterrar na praia, enterrar no deserto e hoje causar uma poluição danada? Não tem. Então, eu acho que tem que ter sensibilidade, acompanhar, valorizar. O que, que faz o biodiesel? Ah, despolui. Bom, já bastaria. Não, mas ele agrega valor. Ele eleva a renda regional. Nossa região é rica. Eu estou em Manaus agora. Eu fico olhando para fora na janela e vejo prédios que tem. E uma vez, quando eu era jovem e trabalhava na Rádio Alvorada, eu noticiava quando alguém construía um prédio de 4 andares, era motivo de uma notícia. E hoje tem centenas aqui de prédios em construção, construídos e tudo, nenhum financiado, tio. Renda, PIB, melhoria, campanha que a gente tem que fazer aqui para, digamos, socorrer pessoas que estão hoje com dificuldades, ao relento. É difícil, você tem que estender para outros lugares até. Gente que vem de fora para se empregar. E é a renda regional. Então, pelo amor de Deus, acho que tem que ter um sentimento das pessoas de respeitar. Eu vejo o respeito que tem os funcionários na BS Bios. Compreender. É a casa deles, é a vida deles. Eu vejo como a cidade e a região começam a ter amor pela empresa. Então, todo o resto, é todo esse sentimento, às vezes, de certo ciúme, e de irresponsabilidade, de falar as coisas indevidamente, a gente tem que fazer desaparecer. A voz do campo é essa voz. Essa é a voz. Essa é a voz que ajuda. Essa é a voz que ajuda o país, Marcelo.
Pra é você... verdade.
Não, não é bem assim, não é bem assim. Para lá. Né?
E tu não sabe o desafio que é para comunicar, mas a gente é acostumado... Na vida, a gente sabe o que é esse caminho aí. Mas é um tabu na agricultura brasileira. É um tabu que foi vencido já da questão da comunicação. Hoje está diferente. Agricultores se comunicando. A própria rede social ajudou demais. Hoje há uma grande interação, participação. E os produtores entenderam. E nós, da Voz do Campo, temos parte nesse processo de contribuição para fazer com que os agricultores entendessem a importância de se comunicar.
Marcelo?
Comunica, se trumbica. Vamos escutar um agricultor lá de Goiás, lá o Valdeci Sovernigo, mandou um áudio para nós. O Claito está na linha aí, Claito. Bota para nós o áudio do Valdeci Sovernigo aí, Claito.
Olá, Marcelo, bom dia. Um abraço ao Turra, sempre ministro, ao Batistella. Ao Erasmo, tá? E lembro que nós fizemos um programa lá na casa do Turra, em Marau, casa dele lá na frente da Praça Central, da igreja, onde estivemos lá conversando 2 horas, na época era o programa, juntamente você, eu e o Nery Perinho, ok? Um grande abraço ao Turra. Muito importante pessoa que está assumindo a AproBio, ok? O setor tem muito a ganhar pela grande experiência que tem esse homem em todos os setores do agronegócio. E também ao pioneirismo do Batistella aí. Um grande abraço.
Marcelo?
Tu sabe que o Sovernigo gravou áudio, Turra, escutando no rádio você falar. Tu viu? Ele estava gravando o áudio no celular dele e escutando a Voz do Campo em Jataí, na 100.7, a nossa FM lá de Jataí. Todo o sudoeste goiano nos acompanha, toda aquela grande região lá. Essa é a comunicação, Turra.
Marcelo, eu só queria te comentar aqui, porque eu acho que isso ilustra bem como a turma, às vezes, para aprender a entender o país, leva algum choque. Nós passamos, quando deu a Operação Carne Fraca, um dia com o presidente Temer, domingo, e com o Blairo e o chefe de Polícia Federal para tentar reparar os estragos. E começaram a vir telegramas assim, ó, Egito suspende, tal país suspende, tudo bem, vinha aos montes aí. Bom, a gente tem 160 mercados. No dia seguinte eu promovi uma reunião com a imprensa lá, fizemos uma coletiva, e vieram 105 representações. Tinha gente deitada no chão com a câmera filmando. E aí, o que eu fiz e que deu certo para eles saberem o que era? Eu mandei a secretária minha, na medida em que recebesse mensagem de algum país saindo fora e delistando o Brasil e suspendendo negócios, que ela viesse e me entregasse. E nós íamos explicando, ah, isso aqui é um absurdo, ácido ascórbico é permitido, não se usa papelão, datas vencidas, não existe, o Ministério fiscaliza, defendendo tudo. E cada vez vinha um telegrama, e eu dizia assim, olha aqui, ó, tal país caiu fora, tal país caiu fora. Então, choveu o telegrama, ela guardou alguns e trazia, e causou uma impressão tão grande, que eu nunca esqueço, uma repórter da Globo chegou, e me disse assim, no final, eu quero ir lá na tua sala, porque eu recebi uma ordem me incorporando para fazer a defesa do Brasil. E vou fazer com toda a força. De fato, entre elas, a Globo, todas as grandes empresas de comunicação, que se colocaram depois e filmaram e orientaram e queriam saber e tudo, e divulgaram, saíram enlouquecidos porque viram o estrago que estava acontecendo. O estrago feito por quem? Por nós. Porque não foi um mexicano que saiu dizendo besteira. Foi aqui. Então, esse lado é que eu peço assim. Eu vi uma entidade falando disso lá no início. Olha, biodiesel congelou. Vamos ver o que é. É verdadeiro? Pode? Não é? Então, antes tem que ter fundamento e saber que atrás há um estrago. Então, Erasmo, é isso que nós vamos fazer. Um abraço.
Turra, para quem é produtor de biodiesel, o biodiesel congela, Erasmo?
Claro que congela, assim como o diesel congela também, né? O que que acontece? Há uma temperatura limite, mas o biodiesel, por exemplo, feito de soja, chega a menos 5, que é o que chega ao diesel. Essa semana nós tivemos alguns problemas de congelamento de diesel com biodiesel, porque teve temperaturas mínimas registradas, sensações térmicas de menos 23. Então, na temperatura normal do Brasil, não tem problema nenhum. Agora, em algum momento do ano, vai dar algum pico. Esse ano deu. Passamos 3, 4, 5 anos sem ter problema nenhum. Então, o biodiesel ele tem todo um regramento. No inverno, ele tem uma temperatura, no verão tem outra. Então, uma coisa importante, Marcelo, sei que o tempo está espremido aqui. Nós temos no Brasil o biocombustível de melhor qualidade no mundo. A Probio lançou agora um selo de qualidade, a BS Bios foi uma das primeiras empresas, a 3Tempo foi outra, que vai ter mais qualidade ainda no biodiesel. Então, quem está nos ouvindo pode ficar muito tranquilo, o biodiesel de qualidade não causa problema, ele só ajuda o meio ambiente. Temperaturas extremas, não é só o biodiesel não, é o diesel também que congela.
Erasmo, olha aqui, ó. Bom dia, Marcelo. Já pensou se o governo, com um bom projeto, criasse de obrigatoriedade de processamento de 50% dos produtos produzidos e exportados in natura? Teríamos solução de diversos problemas: geração de emprego, geração de divisa fiscal, desenvolvimento regional, redução de custo em biodiesel, entre outros. O teu convidado está expressando o que eu estava escrevendo para te mandar. Grande abraço. Seguimos lutando e apoiando o produtor e o setor agro do país. É um agricultor gaúcho de Pelotas, está em Palmas, no Tocantins, meu amigo Alberto Tesmer, que está lá em Palmas, no Tocantins, nos acompanhando.
Parabéns, Alberto, pela visão, é isso mesmo. E, Marcelo, quero mandar um abraço muito carinhoso aqui ao Valdecir, né, nosso amigo, nosso liderança, né? Então, um abraço carinhoso aí que está em Goiás, está com uma temperatura melhor que aqui. Está mais frio lá, está melhor, né?
Mas caiu jato essa semana lá.
É, também. E dois números para finalizar aqui minha participação. Nós, do setor do biodiesel, já investimos mais de 9 bilhões em fábricas desde que começou o programa. E no ano passado, o biodiesel movimentou no Brasil 26 bilhões de reais. Então, isso não é um negócio pequeno, isso não é uma coisa de fundo de quintal, e isso é, sem sombra de dúvida, um grande agregador de valor aí na agricultura brasileira.
Maravilha. Erasmo, obrigado aí pela atender o nosso convite. E com certeza vamos falar muito de biodiesel, de biocombustível. Viu? Um abraço para você aí. Um
abraço, Marcelo, Tura, todos os ouvintes, Clayton, prazerzão. Nós vamos falar muito sim. Um abração.
Um abraço, Turra. Parabéns aí. Hoje forma o neto do Turra em medicina, filho médico, neto médico. Parabéns. O fruto não cai longe do pé, Turra.
Muito obrigado. É uma alegria. Realmente é uma alegria.
Tá bem. Um abraço, Turra.
Grande abraço a vocês. Prazer.
Francisco Turra, presidente da Aprobio, e Erasmo Batistella, nosso amigo empresário aqui na Voz do Campo nessa manhã. Nós agradecemos aí a companhia de todos vocês. Fica aquele gostinho de quero mais, a coisa, o assunto estava bom, a conversa estava boa, mas é bom que as pessoas ficam querendo mais. Semana que vem tem mais. Essa é a comunicação do campo para a cidade. É a Voz do Campo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até sábado que vem.